Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu entrevisto Enio Alves, empresário de Pouso Alegre, que conheceu o marketing de relacionamento em 2002, ou seja, vai fazer 19 anos agora, né? Uma carreira gigantesca, dentro desse segmento também, e conseguiu muitos resultados, né? Eu sou suspeito para falar do Enio, porque o Enio faz parte da minha organização, né? A gente trabalha junto já há uns 7 anos, né? Um grande parceiro, um grande amigo que eu fiz dentro desse negócio, e um grande profissional, um cara com um coração gigante, né? Aquele paizão assim, que sempre cuidou muito do time, e essa, né, sistemática de trabalho dele, como é que ele fez para construir um negócio tão grande, né? Ganhou carro, enfim, diversas viagens, milhões de reais dentro do negócio. É isso que a gente quer entender aqui hoje, né? Entender exatamente esse passo a passo, entender a mentalidade dele para que você também possa aplicar no seu negócio. Então, Enio, vem para cá, seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado por aceitar esse convite.
Fala, mestrão, Felipe, grande mentor, né? Até coloquei lá no meu Instagram, né? O mentor que que a vida me deu, né? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui contigo, né? Até te mandei ontem, né, uma relíquia de uma gravação que a gente fez lá atrás, né, antes, quando tava começando. E, cara, estamos aí para poder contribuir, espero poder ajudar aí a tua audiência, né? É um privilégio, na verdade, né, estar aqui nesse multinível faixa preta. Já te falei isso algumas vezes, né? Material riquíssimo que você está desenvolvendo aí no YouTube. Quem está assistindo aí agora, ou quem vai assistir futuramente, né, que é novo dentro desse modelo de negócios, como eu gostaria de ter esse material para poder ter acesso quando eu comecei lá atrás, né? Com certeza a minha história não seria de tanto sofrimento como a gente vai compartilhar aqui ao longo dessa jornada aqui.
Maravilha. Irmão, compartilha com a gente, né, como é que começa essa história dentro do marketing de relacionamento, né? Como é que você foi parar nesse modelo de negócio? Quem é, né, você já tinha, seus pais já te orientavam a empreender ou não? Você já tinha empreendido antes do marketing de rede ou não? Né, e como é que foram esses primeiros resultados que você teve com o negócio?
Legal. Bom, vamos dar uma resumida, né? Eu, assim, é interessante a minha história, né? Eu venho de uma família simples, de uma família humilde. Meu pai tem oitava série, minha mãe tem quarta série primária, né? Não são pessoas assim que estudaram, né? Mas sempre, de alguma forma, da maneira simples deles, sempre procuraram me incentivar nos estudos, né? A dar pra gente, né, o que eles não tiveram oportunidade. E quando eu olho aí para minha história, né, é interessante porque, por exemplo, eles sempre quiseram que eu trabalhasse no mercado tradicional, mas eu convivi, né, minha infância toda vendo eles empreendendo, né, de maneira muito simples, né, em pequenos negócios, né. Meu pai já teve barzinho, já teve padaria, já teve sociedade em fábrica de blocos de construção, sociedade em madeireira, já vendeu enxoval, sabe? Assim, eu desde a minha infância eu sempre vi eles, né, lutando pelo dia a dia, né, fora da CLT, para poder, né, conquistar ali aquele dinheiro, né, aquele trabalho. E era interessante porque, assim, eles sempre me incentivavam, né, a ter bons estudos, né, a trabalhar no mercado tradicional, né. Fui fazer isso, né, trabalhei concessionária Chevrolet, trabalhei seguradora do Bradesco, né, trabalhei em vários lugares. Mas foi chegando o momento, né? Até, por exemplo, eu gosto de colocar minha história a partir de 97, né? Que foi exatamente assim. Tem aquele livro lá do Flávio Augusto, né? Dos pontos de inflexão, né? Que em 97, meu pai. Eu sempre estudei escola pública, né? Nunca estudei escola particular, porque não tinha condição. E meu pai pagou um ano de cursinho para mim para poder fazer faculdade, né? Então, assim, o desejo dele, até engraçado, né? Meu sonho era, por exemplo, ser jogador de futebol, estudar na área de educação física especificamente. Eu lembro uma vez que meu pai sentou comigo e falou assim: ó, esse negócio não dá dinheiro, não. Vai estudar informática, né? Na época, 97, ainda era bem arcaico as coisas, mas as perspectivas eram muito grandes de futuro, né? E ele me incentivou a fazer faculdade, fui fazer faculdade em Campinas, né? Fazer análise de sistemas. Gostava de mexer no computador, né? Mas quando eu fui fazer a faculdade, eu fui descobrir que eu detestava programação, aquelas coisas todas. Saí como um queridinho da família na época, né? Porque eu fui o primeiro neto, né, da parte dos meus pais a morar fora, né? Então foi bem interessante na época, né? Aquela expectativa, né, de um filho sair de uma cidade pequena, morar numa cidade grande, né? E aquele medo todo, tal. E aí fui estudar em Campinas. Fiquei 2 anos lá, não me adaptei ao curso, né? Na verdade, curti bastante a vida, né? Os amigos lá que eu fiz, enfim. mas peguei muitas dependências. Eu nunca fui um aluno de notas excelentes, sempre tirava na média ali os 5, 7 para poder passar de ano, nunca fui reprovado, até porque meu pai sempre colocava castigo em mim, né? Por exemplo, se eu não tirasse pelo menos a nota para poder passar de ano, eu não podia jogar futebol. Então, assim, eu disputava, na época, quando era moleque, aqueles campeonatos de cidade, né? E eu lembro uma vez que eu perdi uma média e meu pai não queria disputar, deixar eu disputar o campeonato, né? E aí eu fui estudar em Campinas, fiquei 2 anos lá, não me adaptei, assim, saí como um queridinho da cidade. E aí, quando eu tomei a decisão, porque eu não estava enxergando perspectivas ali, que eu tomei a decisão de desistir do curso, eu voltei meio que como uma ovelha negra na família, né? Entre 99 e 2000, eu voltei como uma ovelha negra, porque basicamente aquilo ali foi uma situação que pesou muito, né? Meu pai com a minha mãe trabalhavam demais para poder manter meus estudos, moradia, né? Todas essas despesas e tal. E depois de 2 anos, imagina, né? Jogar todo aquele investimento para cima, né? Voltar, né? Sem me formar, enfim. Para ele foi um peso muito grande na família, saí como um queridinho e voltei como uma ovelha negra na família, né? E aí, claro, né, a gente quer seguir a vida, comecei a pesquisar outros cursos para poder fazer, né? Um amigo meu estava estudando para administração numa cidade próxima aqui, uma cidade vizinha aqui, né? Ele estava estudando para poder prestar o vestibular, e aí me convidou, falou, vamos fazer o vestibular lá. Eu peguei, fui fazer o vestibular, a gente acabou passando, falei assim, vou cursar esse curso de administração de empresas aqui, né? Eu acho que é interessante a história da gente, porque assim, eu nunca tinha muito as coisas bem definidas, né? Eu ia meio que no movimento de outras pessoas, não tinha uma opinião própria, muitas das vezes. E aí, nessa jornada, eu peguei e fui fazer administração de empresas. Logo no começo da faculdade, eu conheci hoje minha atual esposa, a Cris, né? Ela era veterana, conheci ela nos primeiros dias ali, né? Aplicou trote na gente e tal, aquele negócio todo. Era uma situação, assim, ainda delicada, né? Eu me lembro uma vez que a minha mãe, né? Amo ela, né? Mas ela me cobrou, falou assim, você vai começar essa faculdade, você vai desistir de novo? Né? Eu quero que você termine essa faculdade, já que você escolheu a administração, né? Não desista, né? E aí, assim, começamos a faculdade e nos primeiros 6, 7 meses aconteceu uma situação extremamente delicada, já estava um peso, né, nas minhas costas, que foi, por exemplo, eu com a Cris hoje, né? A gente começou a sair, começou a se conhecer e a gente sofreu um acidente de carro juntos. E aí foi um peso muito grande, porque a Cris, né, que hoje minha esposa, ela entrou no hospital sem andar, né? E o médico desacreditou o pai dela, não conhecia os pais dela, fui conhecer dentro do hospital, falou que ela nunca mais voltaria a andar, né? Ela também tem uma história guerreira, né? Ela tem uma haste na coluna, ela teve escoliose quando era criança e tal. Então, assim, essa situação, ela só acentuou ainda mais aquela pressão. E eu me lembro que, assim, naquela época eu questionava muito a Deus, né? Porque eu falava assim, caramba, né? Será que todo esse castigo que eu tô tomando aqui é fruto, né, das minhas decisões de ter abandonado a faculdade, aquele negócio todo? O que, que, né, Deus quer me ensinar com relação a tudo isso? E aí a Cris, ela acabou perdendo um ano de faculdade, ela acabou voltando na minha sala, a gente foi assim, né, se conhecendo cada vez mais, depois começou a se aprofundar um namoro, enfim. E aí eu me formei, né? Quando eu tava para me formar em administração de empresas, ainda meio sem rumo do que fazer da vida, né? Eu me lembro que teve uma matéria no último ano de faculdade que chamava Jogos de Empresas. E eu adorei essa matéria, né? Porque ela te estimulava, por exemplo, a você abrir o teu próprio negócio, né? A ter um negócio próprio. A gente dividia em turmas dentro da sala de aula e assim, era uma matriz com várias filiais, e aquelas filiais, elas se competiam entre elas. Então, assim, era um negócio bem, bem dinâmico, bem gostoso, eu achei muito legal. E eu saí daquele sentimento da faculdade de querer empreender, de querer ter um negócio próprio. E aí, exatamente nesse momento, que um dia eu vejo uma campanha aí na internet falando sobre, né, o marketing de relacionamento, marketing de rede, esse modelo de negócio, né? Eu lembro até hoje, assim, um spamzinho que aparecia, né? Um bannerzinho que aparecia, assim, trabalhe a partir de casa, tenha o seu próprio negócio, total liberdade, ganha muito acima do que o mercado tradicional pode te oferecer. Aquilo ali brilhou meu olho, cliquei ali, fui parar em Campinas novamente para poder conhecer esse modelo de negócio. Foi recrutado pela famosa internet, vamos dizer assim.
Caraca, 2002, caiu no funil de marketing digital.
Não, e assim, o mais engraçado, Felipe, que assim, você clicava, você preenchia um formulário, os caras eram tão bons na época que assim, você preenchia um formulário, eu paguei na época coisa de 40, 50 reais para poder receber um e-bookzinho em casa que chegava pelo correio, E era um livro, tipo, eu não gostava de ler nessa época, era bem, bem engraçado, mas era um livro, assim, de, sei lá, um livrozinho, assim, de umas 15 páginas, mais ou menos. Eu li tudo aquilo, contava histórias, depoimentos, e isso e aquilo, e não falava nada do que era o trabalho, não falava nada do que era a empresa, só aguçava ainda mais a tua curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, assim, de buscar as coisas. E aí, no final do livro, falava que eu tinha que entrar em contato por telefone com uma pessoa, pagar 300 e poucos reais na época, para ir para Campinas, participar de um evento, para nesse evento eu descobrir o que era o negócio. Doideira.
Nossa Senhora, gatilho mental, empilhamento de gatilho mental, né?
Hoje, quando a gente vê a questão do digital, né, que a galera fala de gatilho mental, eu já fui afetado nisso lá atrás. Assim, não tinha essa percepção, né? Mas né, os caras na época já...
Não, é quando você não nem sabe o que é gatilho mental, né? Gatilho mental, mesmo sabendo, é automático, né? Você vai cair, né? É, mas você não sabe aí que atiça mesmo, né?
Exato.
E aí, como é que foi essa experiência, né? Olha só, é importante a galera saber disso, né? Cara, você pagou para ir ver o que era o negócio, né? E se deslocou de Pouso Alegre para Campinas, só para a galera ter uma ideia, dá quantas horas de viagem?
2 horas, mais ou menos, dá 200 quilômetros, 2 horas e meia, trânsito, às vezes, no máximo, 3 horas, né? Aí, sim, claro, paguei os R$300 lá para poder ter acesso, né? Fiquei um final de semana no hotel lá, numa empresa de shakes famosa aí do mercado, né? E só que ainda tinha despesa, né, de combustível, pedágio, né, essas coisas todas. O interessante é que, assim, quando eu cheguei lá, né, eu fui recepcionado por uma senhorinha, que foi aqui, de certa forma, né, eu caí no funil dela, não esqueço o nome dela, até há uns, sei lá, uns 2 anos atrás eu achei ela no Instagram, que eu perdi totalmente o contato dela, né, mas eu mandei uma mensagem para ela, chama Zumira Bertucci, né, e eu mandei uma mensagem para ela, achei ela no Instagram, por causa de ser um nome diferente, né. Uhum. Mandei uma mensagem para ela agradecendo, porque aquele funilzinho lá atrás me mostrou uma perspectiva que mudou totalmente a minha realidade.
Né? Que massa, velho.
E assim, que foi legal também, né? Chegando no hotel, né? Aí, assim, tinha um sistema de eventos, né? A gente sabe do multinível, né? Esse modelo de negócio, ele tem uma energia, né? Então, assim, ele contagia você, né? Então, assim, você imagina eu, né? Naquela situação ainda sem perspectiva de vida, passando por dificuldades. Eu chego num ambiente, né, e até a Cris foi junto comigo, na verdade, eu não lembro exatamente se R$300 era o preço de um convite ou se era de 2, eu sei que ela foi comigo, eu paguei para ela também na época, né, e a gente chegou lá e, assim, aquela energia toda naquele hotel, e eu falei assim, caramba, cara, olha que lugar, né, eu me encantei com aquilo, né, aquela galera dançando, se divertindo, e aí depois foram 2 dias de seminário, né, e assim, aquilo ali foi, né, o que a galera fala, né, a lavagem cerebral, né, que às vezes as pessoas olham de maneira meio que preconceituosa, né, mas que eu vejo que foi muito bom isso, porque eu comecei a, né, limpar coisas ruins da minha cabeça, daquela negatividade, para poder começar a enxergar possibilidades, né, então assim, foi sensacional. E aí foi engraçado que, assim, terminou o evento, né, o investimento na época era coisa de 7, 8 mil reais na época, eu não tinha dinheiro, a Cris também não tinha dinheiro, só que eu saí dali decidido a levantar esse dinheiro, não sabia de que forma faria aquilo, e aí foi engraçado que a gente voltou para a cidade, né, para Pouso Alegre, e aí eu conversei com meu pai sempre foi um incentivador, né, assim, sempre procurou me ajudar em relação a isso, e por ele ter esse espírito empreendedor também, né, ele queria que eu fosse para o mercado tradicional, mas ele via que eu estava me mexendo, né, ele foi lá e me emprestou R$1.000, meu sogro foi lá, me emprestou R$1.000, a gente pegou R$2.000 e o restante a gente fez um financiamento de crédito pessoal no nome do meu pai, porque eu não tinha, né, limite no crédito para poder levantar o restante, que era R$5.000, R$6.000 de crédito pessoal, taxa de 5% ao mês, para poder vender os produtos e pagar isso, entendeu? Assim, tamanha irresponsabilidade, né? Hoje a gente olha assim e fala assim, cara, que doideira que eu fiz, né? Porque o que é o mais engraçado de tudo isso, né? Eu fiz o investimento, passou, sei lá, uma semana, os produtos chegaram em casa, e assim, eu não gostava de vendas, detestava vendas, e quando chega as caixas de produtos lá em casa, né, que aí o cara entregou lá, eu tava na casa da Cris, e aí minha mãe me ligou, falou, ó, chegou umas caixas aqui para você, eu fui lá, cheguei, peguei, abri, aí que eu fui pegar a tabela de preços de produto, e aí eu fui ver, tipo, o preço do shake, né, lá na época, 2002, né, sei lá, coisa de R$100 de hoje, era muito caro, E aí eu falei assim, cara, eu não gosto de vender. Produto caríssimo, para quem que eu vou vender isso? Né? Acabei de entrar numa bela de uma furada. Aquele sentimento, já vem aquele sentimento negativo na cabeça. Né? Nossa, olha que, né, onde eu fui entrar, né? Mas aí, o passar do tempo, as coisas foram se desenrolando, né?
E como é que era o suporte, né, dessa pessoa que te recrutou? Né? Como é que você foi se capacitando? Porque, cara, chegou os produtos e é exatamente isso que acontece, né? Se você não tem uma pessoa próxima ali para te falar, cara, fica tranquilo, eu vou te mostrar o caminho de como é que você vai dar, você vai, né, colocar esses produtos no mercado, bate o desespero, né? Então, como é que foi esse suporte e como é que você foi se capacitando? Tendo em vista também que, pelo que você está falando, o sistema rodava lá em Campinas, ou tinha sistema também em Pouso Alegre.
Então, uma coisa que foi legal, especificamente, é que, por exemplo, a Tessa Zumira, né, que era a minha patrocinadora na época, que me apresentou o modelo, ela era de São José dos Campos, né? Então, eu tive a oportunidade de ir uma ou duas vezes para São José para poder participar. Ela tinha um sítio lá, então ela organizava alguns treinamentos, a gente foi lá para poder participar. Mas nesse sistema lá de Campinas, tinha dois caras, um que morava... Na verdade, eles moravam em Monte Sião, né, que é uma cidade mais ou menos 100 quilômetros aqui da... aqui de Pouso Alegre. Eles organizavam, eles chamavam lá de, as reuniões deles chamavam de HOMs, né, então assim, eles organizavam algumas reuniões uma vez por semana, ou não lembro se era uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias aqui em Pouso Alegre. E aí quando eu conversei com a Zumira e ela, falei para ela de onde que eu era e tal, né, ela conhecia esses dois caras, não eram da rede dela, mas eles, como eles faziam, falaram, você vai se conectar lá junto com eles lá, né, para poder participar das reuniões com eles, para você ir se desenvolvendo, né. Assim, a gente tinha alguns treinamentos online também, uma coisa que era legal, né, na época, os treinamentos online era tudo por áudio, né, eu não lembro exatamente o nome do site, mas você entrava numa salinha e era só áudio, assim, ninguém se via, né, então é um negócio bem arcaico na época, né. Então, assim, eu naquele início, né, eu procurei da minha maneira tentar aprender, tentar me desenvolver, mas assim, era muito limitado, né? Eu lembro dos CDs, né, de treinamento, ela me entregou um monte de CD de treinamento, aí eu pegava o Discman, colocava no ouvido, ficava escutando para poder aprender. O grande desafio, assim, né, resumindo a história dessa primeira experiência, foi um ano de trabalho, não consegui pagar o empréstimo, meu pai teve que quitar esse empréstimo, né? Não consegui vender muitos dos produtos, a maioria dos produtos venceram, né? A gente vendeu algumas coisas. O engraçado foi minha primeira venda, né? A Cris tinha uma amiga que ela tem uma boa condição financeira, e aí a gente foi uma das primeiras pessoas que a gente apresentou os produtos na época, né? Ela estava um pouquinho gordinha, né? Queria emagrecer, e a gente foi apresentar o produto para ela, e ela, assim, na época, eu lembro que ela comprou uns R$700 de produtos. Eu falei assim, nossa, eu vou ficar rico, minha primeira venda já vendi R$700, né? E aí, depois dessa primeira venda, foi só não, 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 não. Uma venda aqui, uma venda ali, o produto é muito caro e não sei o quê. O que foi interessante nesse processo é que, assim, eu fui, de certa forma, um pouco disciplinado na utilização dos produtos. Então, assim, na época eu perdi uns 10 quilos. E as pessoas viam o meu resultado, elas vinham curiosas, perguntavam o que eu estava fazendo, eu oferecia o produto, só que como eu vivia num ambiente onde o poder aquisitivo das pessoas era bem mais simples, elas até queriam, mas elas não tinham a condição financeira, né? Então, esse era o grande desafio. Então, assim, a gente passou um ano sem resultado, eu cadastrei uma pessoa que não fez nada, e aí, ao final de um ano, eu estava com aquele sentimento, né? Nossa, que... Assim, uma coisa que, de certa forma, para mim foi muito bom, foi que o próprio sistema de treinamento, eu cheguei a participar ainda mais umas 3-4 vezes do evento em Campinas, né? Então, assim, algumas vendas que eu fazia, eu utilizava o dinheiro ali para poder ir para Campinas, para poder participar. Então, assim, o que foi para mim sensacional, né, foram os treinamentos que foram começando aquele processo de transformação de mentalidade, né? Então, assim, o ambiente eu gostava demais, eu ficava até meio chateado quando eu não tinha condição de ir num treinamento. Então, assim, de certa forma, né, para quem está começando aí, né, na audiência, se você se conectar aí ao sistema de treinamento, você vai ver que é uma transformação de mentalidade absurda, né? E aí o resultado, ele muda por consequência, né?
Boa, boa, boa. Durante esse período, você estava fazendo só o negócio, ou você, né, também estava fazendo outra atividade, ou você estava buscando algum emprego? Como é que foi isso, assim?
Eu tinha um emprego, eu trabalhava numa concessionária Chevrolet, né? Mas, assim, o meu chefe não olhava muito com bons olhos na época, né? Essa questão de eu desenvolver um negócio em paralelo. E aí, nesse meio tempo, houve uma mudança lá na empresa, né? E assim, foi até um ponto interessante que me despertou muito o desejo de cada vez mais querer empreender, porque assim, eu gostava muito de trabalhar nessa concessionária, né? Homem, né? Gosta de carro, essas coisas. Eu era um dos responsáveis que recebia aqueles carros que vinham, né? Daquelas cegonhas, né? Então, todo lançamento que chegava da Chevrolet, eu lembro do Vectra Challenge, né? Quando eu entrei pela primeira vez no carro, tal, aquele negócio todo. Eu fiquei muito chateado porque teve uma mudança na empresa, trocaram o meu chefe, e aí, por consequência, o chefe novo que entrou, ele mandou uma galera embora, eu fui uma delas, para poder trocar a equipe, porque ele vinha de uma outra concessionária, então ele substituiu a equipe. E eu gostava bastante de trabalhar nesse lugar, né? Fazia ali o trabalho, né, dessas vendas como renda extra, vamos dizer assim, mas o impacto de ser mandado embora dessa empresa foi muito grande, e aqui, ali já foi criando aquele ranço, aquele ressentimento de, por exemplo, começar a querer ter um negócio próprio, seguindo os exemplos dos meus pais, do que, por exemplo, né, ter um negócio próprio, porque eu sempre estava destino ali na mão de outras pessoas, né? Por mais que eu né, procurasse ser um bom funcionário, né, trabalhasse, me dedicasse, eu via que meu destino sempre ia estar na mão deles, e por mais que eu quisesse crescer, só cresceria se realmente eles, né, tivesse essa visão, né? Porque dentro do mercado tradicional tem muito disso também, né? Se você é muito bom, às vezes teu chefe fica preocupado em perder o lugar, então ele acaba mandando você embora por segurança para poder não tomar sua vaga, vamos dizer assim, né?
Sim. Só que essa mentalidade, com certeza, foi adquirida exatamente no sistema de treinamento, né? Essa percepção. Porque você percebe que uma galera que está no mercado, eles não têm essa percepção clara, né? Eles vão tocando a vida e ele não entende essa questão da dificuldade de crescer dentro de uma carreira tradicional, assim. Agora,
esse sistema de treinamento, ele é poderoso por isso, né? Porque a cada evento que eu ia, era uma pancada na mente, né? Porque, assim, não tem nada de errado, né? Se você trabalha no tradicional, né? Mas, assim, você começa a enxergar outras perspectivas, e aí você começa a colocar na balança, né? Todo o processo. Então, assim, é muito desafiante, tanto que, assim, né? Ao longo dessa história aqui, né, são de 2002 a 2015 que realmente eu comecei a ter resultado, foram 13 anos sem resultado, né, o pessoal gosta de brincar aqui comigo aqui, que eu sou meio que um símbolo de resiliência, né, mas assim, foram 13 anos se lapidando, né, tomando pancada, então eu sou muito grato ao sistema, né, porque ele mudou totalmente a minha maneira de pensar e agir. Né?
Boa. E aí, fazendo dessa história longa e uma história mais curta, como é que foi esse período, né, de 2002 até 2015, né, quando efetivamente você começou a ter grandes resultados? Né? O que teve de resultado aí nesse processo que te fez permanecer dentro do modelo de negócio? Né? Porque, geralmente, o que acontece é o contrário, né? Igual você, na sua primeira experiência, cara, pega empréstimo, se embanana, não consegue pagar... Né? As pessoas falam, né? Quantas pessoas a gente já não escutou ao longo da nossa trajetória? Ah, cara, esse negócio não é para mim. E ela não entende muito que... Ela não assume a autorresponsabilidade, né? Ela fala, não, né? O problema é o modelo, não sou eu. Né? Sendo que tem pessoas nas mesmas condições que ela ou condições piores, tendo mais resultado por uma questão de persistência, habilidade e outros fatores. Então, como é que foi essa jornada?
Sabe que uma coisa interessante, Felipe, assim, tem uma frase que a gente ouve bastante dentro desse modelo de negócio, né, que fala o seguinte, né, se eu conseguir, você também pode. E eu ouvi isso muito, mas muito mesmo, assim, depois de um ano, por exemplo, dessa empresa, né, que eu não tive resultado, aconteceu uma situação engraçada que, assim, um dia eu fui entrar num treinamento online e aí eu entrei numa sala errada. Entrei numa sala errada e tinha uma pessoa dentro dessa sala, né, e essa pessoa dentro da sala... Ela pegou e eu comecei a chamar, falei só, aqui que vai ser o treinamento, né? Porque eu não tô vendo, né, o pessoal e tal. Mandei uma mensagem, tinha um chatzinho lá e tal. Ela falou assim, não, aqui não é dessa empresa, é outra empresa. Que era uma empresa de suco de babosa, né? Aí eu nunca tinha ouvido falar da empresa e tal, né? Comecei a bater um papo rápido com o cara ali e tal. Aí o cara, na época, né? A gente conversava muito na época por aquele MSN, né? Era muito famoso na época e tal. E aí ele me pegou meu e-mail, a gente começou a trocar ideias, tudo e tal, mas assim, eu não dei muita trela, né? Eu saí da sala ali e continuei participando. Só que ficou um sentimento, né? Depois de um ano de muita frustração, sem ter resultado, né? Que aí, depois que você, né? Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, né? Olha sempre isso como um período de uma faculdade, né? Por exemplo, se você está entrando para esse modelo de negócio, olha pelo menos aí 4, 5 anos. Para você começar a reavaliar todo o processo, né? O que, que você pode aprender com todos os desafios? Porque... Claro que um ano depois, eu ficava com aquele sentimento que, por exemplo, quando a gente começa a participar dos treinamentos com frequência, você vai vendo que a maioria das pessoas, né, os treinadores, eles vão mostrando sempre os pontos que as pessoas erram. E aí eu já, né, já estava detectando que eu estava fazendo coisas erradas ali, que é isso que estava prejudicando o meu resultado, né? E aí, ao final de um ano, eu ficava naquele sentimento, pô, se eu pudesse começar de novo, da maneira correta, né? Eu ficava naquele sentimento. E aí, quando apareceu esse cara nessa sala, e a gente pegou contato, e ele não esqueceu de mim, ele continuou mandando mensagem, passou acho que uns 3-4 meses, ele continuou mandando mensagem. Um belo dia ele me mandou uma mensagem, porque ele também fazia a empresa que eu fazia, ele saiu dessa empresa para poder trabalhar nessa outra empresa. E aí, com 3 meses, ele já estava tendo um resultado, na época, eu acho que era coisa de 4-5 mil reais. Aquilo ali me chamou a atenção. E aí eu peguei e falei assim, ah, mas será que isso é real mesmo? Aí ele me convidou, porque como ele foi uma das pessoas que, de certa forma, tinha uma conexão bem interessante com o diretor da empresa, né? Porque ele estava no Rio de Janeiro, e na verdade ele era de... Como é que chama a cidade dele mesmo? Esqueci o nome da cidade dele. É interior do Rio, mas a sede da empresa era no Rio. E assim, ele, como ele tinha uma conexão com o diretor, ele pegou e falou assim, ó, se você quiser, por exemplo, eu posso ver com o dono da empresa, né? Para ele bancar uma van para você poder trazer algumas pessoas, já que você já trabalha, né, com esse modelo de negócio, você lota uma van aí, eu banco isso, na época foi coisa de R$800, e você vem aqui para o Rio para poder conhecer a sede da empresa. E aí, aquela proposta indecorosa, né? Falei assim, ué, bora lá, né? Fui lá, chamei um monte de amigo da época que já tinha se formado na faculdade comigo, convidei eles, ó, vamos passear lá no Rio de Janeiro, né? Convite totalmente errado, né? É, vamos lá conhecer o Rio de Janeiro, tá um cara bancando uma van aí e tal, né? Conversei com um cara e a gente alugou a van e foi pro Rio de Janeiro, né? E aí eu fui conhecer essa empresa, já tinha, de certa forma, né, levado dinheiro para poder fazer minha inscrição nessa empresa, porque eu já tinha pesquisado algumas coisas, falei assim, ah, quer saber... Né, vou deixar de lado, né, mais uma desistência, né, vou deixar de lado essa empresa dos shakes e vou levar o dinheiro para poder me inscrever e começar nesse projeto, que o cara também está acreditando em mim, né, ele pagou uma van, então vamos lá conhecer. Né. E aí, claro, né, o cara que bancou a van, né, a empresa, enfim, vem com toda uma perspectiva, né, ó, o cara está trazendo 15 convidados, né, vai ter muito fechamento, aquele negócio todo. Né. Aí você tem uma pergunta lá, né, de dificuldades, né, imagina, né, eu levei uma galera... A gente participou lá da reunião e ninguém fechou, só eu fechei. E aí você imagina, né? Chegava no final, na hora de ir embora e tal. E aí, quantos, né, quantos kits você fechou aí e tal? Foi então, a galera ela veio meio que despreparada, sem dinheiro, né? Então, assim, voltando para lá, a gente vai fazer os fechamentos, né? Aquele negócio todo. E assim, aquilo ali foi uma pancada, né? Mas ali eu saí também com um sentimento de que falei assim, bom, tô começando de novo. E agora eu vou começar a fazer da maneira diferente, né? Vou começar a realmente fazer o que esses caras falam. E aí foi interessante que coisa de 3 meses, 2-3 meses depois dessa situação, esse cara saiu lá do Rio e veio aqui em Pouso Alegre, né? Fazer um evento. E eu tinha um bloqueio muito grande que era falar em público. Se eu chamasse, né? Quem me conhecia lá atrás, por exemplo, trabalho de faculdade, eu pagava as pessoas para poder fazer, né? Apresentação e tal. Eu não falava em público de forma alguma, né? E aí ele veio para poder fazer um encontro, eu reuni algumas pessoas no hotel, ele bancou o hotel, e aí a gente reuniu algumas pessoas, e na hora de fazer a apresentação ele virou para mim e falou assim, ó, você vai fazer a parte inicial da apresentação e eu faço o fechamento. E eu falei assim, não, você tá doido, não, você vai fazer a apresentação e tal. E aí ele acabou fazendo a apresentação, e aí terminou a apresentação, né, a gente fechou algumas pessoas ali, né, começou um start inicial, até porque, por exemplo, essa empresa, o investimento ele era bem mais acessível, né, não era os... 7-8 mil reais da época, né, do investimento da empresa de shakes, e aí a gente saiu para jantar, e assim, esse cara, eu gosto muito dele, né, ele chama Paulo Henrique, perdi o contato com ele também, mas foi um cara que, assim, ele me ajudou bastante, sabe, porque nesse dia, quando a gente foi jantar, ele pegou, encostou em mim, ele falou assim, Enio, cara, eu tô aqui para te ajudar, para te dar direcionamento, para poder, né, te ajudar a crescer, só que esse negócio ele vai depender muito mais de você do que de mim, porque, cara, eu tô lá no Rio, tô fazendo trabalho, claro que eu quero te ajudar, né, vou sempre te dar o suporte que você necessitar, mas se você não tomar a atitude de começar a fazer as coisas não vão acontecer. E aí ele tava com o microfone, assim, na mão, ele pegou e falou assim, ó, quem ganha dinheiro nesse negócio é quem segura isso aqui, ó. Você tem que aprender a segurar isso aqui e falar em público, né? E aí aquilo ali foi um grande ensinamento para mim, porque assim, eu lembro até hoje como é que eu fazia as minhas primeiras apresentações, né? Às vezes eu reunia algumas pessoas em casa, tal, fazia as caseiras, né? As famosas caseiras. E eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas, de olhar no olho das pessoas. Aí eu fui lá e comprei um flip chart de madeira, aquele com folha, anotava tudo que precisava falar, né? Colocava uma televisãozinha com um vídeo, né, da introdução da empresa. E aí, quando eu ia fazer a apresentação para as pessoas, eu ficava lendo, dando as costas para o pessoal, lendo tudo que estava escrito ali e apresentando para eles o negócio. E no começo era muito engraçado, né? Ninguém fechava, todo mundo olhava, falava, cara, você precisa se preparar mais, não entendi nada que você falou e tal. E aquele negócio, né? Cadastrava algumas pessoas, tinha um kitzinho baratinho lá, mas assim, o cara cadastrava, comprava um produto e acabava que não seguia em frente e tal. Mas assim, foi aquele sentimento, né? Dos primeiros cadastros estavam começando a acontecer, né? Aí, o engraçado desse processo, né? Que eu sempre falo isso para as pessoas, né, hoje em dia, é que foi me jogar, né, na repetição do trabalho, que quando eu começava, né, as próximas apresentações, eu ia virar o flipchart, eu já sabia o que estava escrito ali, porque eu já estava decorando, e aí eu já começava a interagir mais com as pessoas. E ali começou a acontecer os primeiros fechamentos, porque assim, transmitia mais credibilidade, aquele negócio. Não tinha flipchart, não tem essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Vídeo de apresentação, o negócio era extremamente arcaico, né? Mas assim, foi uma jornada, né? Resumindo, dessa segunda empresa, de 2004, né? 2003, final de 2003, 2004 até 2009. Eu cheguei a ter uma rede legal, né? Eu cadastrei um cara na época que era de uma empresa de filtros, e esse cara, com a esposa dele, eles cresceram bastante, então, por consequência, né, eu tive um benefício ali, e aí chegou um determinado momento que esse casal, né, eles foram convidados a ser pastores de uma igreja que eles, né, eles, né, frequentavam ali, e aí eles acabaram desistindo do negócio, né, e falaram assim, ah, não dá para fazer as duas coisas e tal, e aí a rede morreu lá em 2009, E assim, eu cheguei, o meu maior resultado, né, de 2003 a 2009, foi um cheque de R$3.000, pra você ter uma ideia. Assim, o maior bônus que eu tive nesses 6 anos, entendeu? Então, assim, muito desafio. Eu olhava pro negócio e falei assim, cara, eu tô vendo muita gente tendo resultado. Só que assim, durante esse processo também, né, de 2003 a 2009, eu fui trabalhando, né, fui trabalhando meus bloqueios. Eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar, eu não gostava de falar em público, eu não gostava de vendas, né? Então, assim, todas as habilidades principais de um empreendedor eu não tinha. E aí eu tinha que ir me desafiando, frequentava os eventos e tal, aquele negócio todo. Aí, 2009, 2011, eu basicamente desisti do multinível, fui trabalhar com pão de queijo, salgado congelado, né? Eu vi que eu precisava trabalhar a minha habilidade, aprender a desenvolver a habilidade de vendas. Eu estava passando por muita dificuldade, né? Já estava casado com a Cris. Eu brinco que dentro desse modelo de negócio eu tenho duas fases, né? A fase que eu era solteiro, que assim, eu fazia esse negócio meio que como hobby, sem dar muitas prioridades. E quando eu conheci, né, a Cris, depois de toda aquela situação, a gente ficou um período juntos, namorou, depois se casou, né? E aí do casamento, né, veio o primeiro filho, aí eu já comecei a olhar para esse negócio totalmente diferente, né? Porque aí eu tinha responsabilidades. Então, assim, 2009, 2011, eu comecei a trabalhar a venda, né? Tinha um amigo meu aqui que se formou na faculdade comigo, me convidou para a gente fazer uma sociedade para vender pão de queijo salgado congelado numa região aqui. E aí eu fui, né? Isso foi muito bom para mim, porque eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de abordar pessoas que eu não conhecia. E isso eu vejo que é uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas dentro desse nosso modelo de negócio, né? De abordar pessoas que não conhece. Então você tem que se lançar realmente, né? E aí, em 2011, né, o modelo de negócio, quando ele pica, né, você fica aquele sentimento, né? Então, assim, alguns amigos que eu fiz nessa caminhada, eu vi esses amigos evoluírem. E nessa evolução que começou a acontecer, eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso voltar para esse modelo de negócio, né? Porque eu estava trabalhando para caramba, já estava, né, com pouco resultado, na verdade, nunca tive um resultado grande, né? Resultado R$3.000, R$4.000, estava passando por algumas dificuldades financeiras, mas eu olhava querendo voltar para o multinível. Aí conheci uma empresa de perfumes também, que não, né, não é o grupo Rinodê. É uma empresa.
Só para entender aqui. É, nesse período, né, que você, né, de 2003 até 2009, você continuou trabalhando, você continuou no emprego?
Na verdade, uns 3, 4 anos eu tentei tocar 100% o negócio. Mas eu tentei tocar 100% o negócio porque eu ainda morava na casa dos meus pais. Entendi. Então, assim, de certa forma, não tinha muita despesa, né?
Sim, sim, exato. É totalmente diferente. E aí você casou quando?
Aí eu casei em 2007, e aí o que aconteceu basicamente, né? Aí já veio, né, aluguel, né? Aí você vem o filho. E aí, por exemplo, foi nessa, mais ou menos nessa etapa 2007, 2008, que eu comecei a me engajar nessa questão do pão de queijo, né? Porque, assim, pão de queijo, eu trabalhei até 2009, né, com o multinível, mas o pão de queijo já estava entrando na minha vida, né? Então, assim, eu estava começando a trabalhar essa questão de bloqueios, esse negócio todo. Então, isso para mim ensinou demais. Só que aí, quando começou a crescer no pão de queijo, e a minha rede, né, do multinível nessa empresa começou a cair, eu tomei a decisão de deixar de lado por um período, porque eu falei assim, cara, não vai dar para fazer as duas coisas, né? Eu preciso me focar mais nisso aqui, porque conflitava muito, né? Então, nessa jornada aí, eu tentei fazer 100%, até hoje eu vejo muita gente, né, falando que vai jogar tudo para cima para poder fazer 100%, e assim, às vezes vem pedir orientação para gente, né, e eu falei, cara, tudo vai depender da tua, né, questão de responsabilidades, por exemplo, né, qual que é teu custo de vida hoje, você tem família, você tem filhos, né, quais são suas obrigações, porque, por exemplo, na minha época, quando eu tentei tocar sozinho, morava na casa dos meus pais, se eu ganhasse dinheiro ou não ganhasse, eu não tinha tanta despesa. E eu já vi, por exemplo, até na própria rede, que eu até briguei com caras do meu time, que o cara, às vezes, por exemplo, tinha um ótimo salário, jogou tudo para cima para poder fazer 100% o negócio, e aí família para poder sustentar, e começou a passar por muitas dificuldades, a ponto, às vezes, de até dar separação, né? Que a gente tem que ficar segurando ali, conversando, orientando, né, para poder resolver isso, né? Então, assim, eu acho que vai muito disso, né? Até porque, por exemplo, também no meu caso, né, eu tinha muitas limitações com relação a vendas. Eu vejo que, por exemplo, o cara que quer fazer 100% esse negócio, ele tem que entender que o dinheiro da venda tem que pagar os custos de vida dele, que o bônus é para longo prazo, não é? E o que a gente vê na maioria das vezes? O cara quer usar o bônus para poder pagar as despesas de casa. Aí o cara fica naquela, né, a corrida dos ratos lá do Kiyosaki, né? Não sai do lugar e vai se lascando, né? Vai passando por dificuldade. Aí acaba que às vezes o cara se frustra e acha que o problema é do mercado, né? E na verdade o problema tá nele mesmo, né?
Sim. É, na maioria das vezes ele não é educado a entender, até porque assim, faz com, né, de uma forma errada, os líderes sempre vão vender o otimismo, né, do negócio. Não, cara, né, o negócio vai crescer e tal. Só que, cara, é um negócio, né? Como todo negócio, ele também pode diminuir, não só crescer, ou não só ficar estável, mas vir a diminuir. E a pessoa não entende que esse diminuir é invariáveis, não é por causa só do business da empresa. Como você bem colocou aqui, cara, você tinha uma pessoa que era o seu principal líder, e ele um dia chegou e falou, Enio, cara, bom demais, mas eu vou assumir a igreja e, né, foi bom esse trabalho aqui. E, né, o negócio acabou caindo. Então, às vezes, né, o que as pessoas precisam entender, apesar talvez da empresa continuar crescendo, seu negócio pode ser que não cresça porque seu negócio não é o mesmo negócio da empresa, né? Você, apesar de estar inserido nela, tem ali uma estrutura talvez não é tão grande, talvez dependa de alguns times específicos. Então é importante a galera entender isso, né? Que o negócio, e uma coisa muito legal do multinível é assim, ele tem um potencial, e isso é o que faz, às vezes, as pessoas errarem, né? Que eu vejo nessa questão do largar o emprego, é que ele é um negócio que alavanca muito rápido, né? Então, cara, você pode, literalmente, em 3 meses, né, faturando 10 mil reais por mês. Só que o que as pessoas se esquecem é que o inverso também é uma verdade, né? Da mesma forma que ele tem esse potencial de alavancagem, ele tem esse potencial de desalavancagem, porque o negócio... É, que quando você cresce muito rápido, né, nessa situação, você ainda não tem necessariamente uma estrutura, uma equipe madura de vendas, treinada, capacitada, de duplicadores, de pessoas que sabem efetivamente fazer o negócio, né? Então, esse cuidado ele é muito importante, porque é exatamente o que o Enio colocou, né? E eu acompanhei, né, muita gente do time dele, porque o Enio... Ah, né, a gente vai chegar nesse momento, mas ele criou um negócio bizarro, assim, né, numa cidade do interior de Minas Gerais, né, eventos para mais de 1.000 pessoas numa cidade pequena, né, um dos maiores sistemas do Brasil numa cidade de 200 mil habitantes,
Pouso Alegre? 150 mil habitantes.
150 mil habitantes, né, um dos maiores sistemas do Brasil de eventos, de treinamento, cara, um sistema muito redondo. Então a galera, cara, tava ali envolvida e tal, né, via muitos depoimentos dos fãs, daqui a pouco o cara fala, cara, putz, em 3 meses, se eu bati 10 mil, imagina o que vai ser os próximos 3, né? Ele já projeta assim, cara, então, sem saber nada, eu bati 10, imagina como é que vai ser os próximos, vou para 30, né? O cara não entende que existe esse processo de amadurecimento do time. Mas, né, voltando, vai lá, aí 2011, você fala que, né, tava, e sabe uma coisa muito legal, que você falou aí, você falou assim, cara, como você passou muito tempo no negócio, querendo ou não, quem participou de muitos treinamentos, eu sempre falo isso, cara, muita gente desiste, e a maioria das pessoas que desistem, não vou falar muita gente não, a maioria absoluta das pessoas que desistem, elas desistem antes de passar por uma série de bons treinamentos, ou pelo menos um bom treinamento. Porque quando ela vai em um grande evento, em um bom treinamento, ela, né, tem uma chavinha que vira na cabeça dela, a chavinha do que eu também posso, a chavinha do que é real. Essa chavinha, quando ela vira, cara, você vai passar a vida inteira entendendo que essa é uma porta que você pode, né, é um caminho que você pode percorrer, né, que não é, enfim, né, não é um acaso, sabe? Se você efetivamente desenvolver as habilidades e for, você vai ter os resultados. Agora, antes disso, né, antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você fale aí de 2011, mas antes disso, tem uma coisa que você falou muito forte, cara. Você falou assim, ó, cara, eu desisti da faculdade, depois, né, eu tive, né, teve um acidente. Cara, depois veio a primeira empresa ali, você não teve resultados, ou seja, né, você teve uma série de fatores que te mostravam assim, Enio, você não é capaz, cara, você, né, talvez até em algum momento você tenha pensado, cara, putz, né, Deus não gosta de mim não, né, o negócio aqui tá meio barra, né, e o que que passava na sua mente, o que você pode compartilhar pra galera, que talvez esteja passando por uma situação dessa, cara, sabe, assim, de levar um monte de porta fechada, né, um monte de situações controversas, porque a vida pega essas peças, às vezes, na gente mesmo, né, de uma série de coisas, que às vezes ela, né, a vida tá vindo, indo bem, daqui a pouco, cara, começa uma série de coisas ruins, e você começa a se questionar de tudo, sobre o seu potencial, a sua autoimagem, começa, né, você não começa a ver mais possibilidades em você, vantagens em você, né, o valor que você efetivamente tem, né, e o que, que você pode falar para essa galera, assim, né, que talvez esteja passando por isso que você passou.
Hoje, assim, depois dessa jornada toda, né, e assim, eu acho que uma virada foi exatamente de 2011 para 2012, eu, assim, acho que as pessoas, elas sofrem muito do problema de autoconfiança, né, de não confiar no seu potencial, né, então, assim, quando eu faço uma jornada olhando lá para trás, eu era uma pessoa muito, assim, eu dava um passo para frente, 10 passos para trás, eu tinha medo, por exemplo, de crescer, medo de, sabe, eu era muito inseguro, né, e aí o que que acontece basicamente nessa época entre 2011 e 2012, né, meu pai, né, ele teve um infarto fulminante em 2012, então, assim, a pessoa que, né, sempre me incentivou, sempre, sabe, me segurou, né, as besteiras que eu fui fazendo, porque, claro, eu contei aí do financiamento, né, lá da primeira empresa, mas ao longo dessa jornada ele me ajudou muitas vezes, sempre que eu precisava eu ia atrás dele, né, e minha mãe também, né, de alguma forma ficava ali, né, ah, desse jeito você nunca vai para frente, você não arruma emprego, aquele negócio todo, aquela cobrança, né, então, assim, em 2012 eu fiquei meio sem chão, porque meu pai teve um infarto fulminante, né, e assim, ele teve um infarto em janeiro, até foi interessante que eu tava morando de aluguel, e aí um belo dia meu pai chegou para mim, isso coisa de uns 6, 7 meses antes, né, dele falecer, ele virou para mim e falou assim, ó, o que você acha, deu, porque ele tem uma casinha aqui na cidade, que tinha um bom terreno na frente, né, e aí ele falou assim, ó, o que você acha da gente construir uma casa aqui para alugar? Eu falei assim, ó, pai, né, já lia lá o famoso livro, né, O Pai Rico, Pai Pobre, até separei que você falou do livro, né, esse livro aqui eu falo para as pessoas que valeu mais que minha faculdade, porque esse livro eu li lá em 2002, quando estava me formando, então, assim, isso aqui foi muito virada de chave para mim, esse livro, né, então eu falei assim, ó, isso aqui é renda passiva, pai, eu acho que faz sentido, né, e aí ele foi lá e construiu, gastou, ele tinha um dinheirinho acumuladinho ali, foi lá, construiu uma casinha para ele, e aí um belo dia ele me ligou e falou assim, ó, vem aqui para você ver, ficou pronta a casa. E aí eu cheguei lá, né, fui ver a casa, construí uma casinha legal lá, tal, falei, por quando você vai alugar? Ele pegou e entregou a chave para mim, falou assim, não vou alugar, tá aqui, ó, pra você sair do aluguel, pra você poder, né, dar uma maior sustentação para sua família, fica aqui com a gente, fiz aí de coração, pra você tocar seus projetos, tal, e assim, mais uma vez ele tava me ajudando, né, e aí passou uns 6 meses, mais ou menos, ele teve um infarto, Nesse infarto, a gente correu com ele para o hospital, né, aí fez, né, todo o procedimento, começou a tomar medicamentos, né, durante uma jornada, só que aí em dezembro desse mesmo ano, 2012, ele teve outro infarto, faleceu, e ali eu me vi sem chão, né, porque eu falei assim, nossa, e agora? Né, aquela pessoa que me sustentava, que me ajudava, não vai estar mais com a gente, né. E aí foi um baque muito grande, né? E aí, em 2013, eu conheci, né, um casal, né, que hoje faz parte do nosso time, eu, o Flaviano e a Alessandra, que eles trabalhavam, né, com um modelo de treinamento, lá o DL, Desenvolvimento de Liderança, né? E aí eu via sempre no Facebook, né? Na época, a Alessandra postando umas fotos lá, né, de uma galera e tal. Eu imaginava que era alguma coisa em relação a empresas, né, nesse modelo de negócio. E aí eu mandei mensagem para ela, né, perguntando o que era aquilo ali e tal. E ela falou assim, não, é um treinamento para desenvolvimento, para poder, né, você se alavancar e tal. E eu estava precisando daquilo naquele momento, né, porque eu estava meio sem chão, meio perdido, né. Comecei essa empresa de multinível de perfumes, né, contratipos, mas não estava virando muita coisa também. E aí eu fui fazer esse treinamento, só que a grande questão é que eu não tinha dinheiro. Na época, eu acho que o treinamento ele custava uns R$1.300. E aí foi interessante, porque eu falei assim, nossa, R$1.300, impossível pagar esse treinamento, né. Eu falei, não, você pode parcelar em 10 vezes. Eu falei assim, não, não consigo parcelar, não consigo pagar uma parcela, isso é muito dinheiro para mim, né? A mentalidade era, né, de escassez pura, né? E aí ela me desafiou, ela falou assim, ó, vai e faz o treinamento, eu vou dar os meus cheques, e se não fizer sentido para você, você não precisa me pagar.
Não.
E aí eu peguei e fui, falei assim, ah, então eu vou, né? E aquele sentimento, né? Fui fazer e aquilo ali foi, sabe, para mim foi a virada, né? Porque aquilo ali tem, né, acho que você já fez o treinamento assim também, né? Você fez do próprio grupo Renaudê, né? Aquela caminhada, aquele passeio cego. Aquilo ali, para mim, meu Deus, aquilo lá foi, sabe? Porque assim, eu não conseguia caminhar, né? Assim, tamanho medo que eu tinha, né? E assim, eu ainda fui o primeiro, né? Porque você vai com duas pessoas, uma pessoa vai te guiando. Eu não conseguia caminhar, e aquilo ali foi um desbloqueio muito grande para mim, sabe? Eu saí daquele treinamento ali de querer falar assim, não, agora eu vou abraçar o mundo, eu vou começar a buscar as coisas e tal, né? E assim, aí comecei a busca, né? Comecei a buscar o que fazer. Eu tava trabalhando lá com pão de queijo ainda, mas não tava dando resultado, tava passando dificuldade financeira. A essência do multinível ainda não tava ali, aquele negócio todo, e aí, né, passa aí, né, 2013, 2014 eu venho e conheço, né, o Grupo Renaudê através de você, um bate-papo, né, comecei, foi interessante que não foi até nesse DL, foi num outro treinamento, num practitioner, eu fiz o treinamento, e assim, como eu já tinha, né, uma jornada lá desde 2012, de 2002, né, de caminhada desse modelo, eu estudei muito, né, eu vi muito treinamento. E aí eu criei aquela página, né, na Academia dos Diamantes, lá no Facebook, lá que eu compartilhava conteúdo. Todo conhecimento que eu tinha, eu compartilhava. E na época o Facebook entregava demais, né? Eu fazia uma postagem, dava compartilhamento pra caramba e tal. Aí um belo dia aparece o Felipe me mandando uma mensagem. Quem que é o dono dessa página aí?
Cara, aí... eu tava começando, né? Pra galera saber, eu tava começando. E era muito escasso, né? Conteúdo sobre marketing multinível na internet, era muito escasso, cara, era uma outra pessoa que produzia, e o Enio tinha uma, né, era muito consistente na produção de conteúdo, e eu consumi o conteúdo, até que um dia eu falei, cara, esse cara do outro lado aí, esse cara deve estar muito bem na empresa que ele faz, pô, porque, né, ele é muito bom, e eu já tava tendo um baita resultado, né,
exato,
eu já era duplo diamante, já tava tendo um resultado de mais ou menos 20 pontos mil reais, então eu falei, cara, esse cara deve ser muito ele assim, né? Peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Eu lembro, cara, eu lembro até hoje. Eu lembro onde eu tava quando você me respondeu. Eu lembro onde eu tava, cara. Olha que forte que foi.
Olha só.
Eu lembro que eu tava no shopping lá em Montes Claros, no shopping Vitorina, porque na hora que você me respondeu, eu falei, caraca, o cara tá me dando conversa aqui, deixa eu ir chamando ele. E aí, no desenrolar, a gente... Como é que foi? Conta aí, né? Agora eu conheço bastante da história.
Cara, é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu consegui construir aquela página organicamente sem investir nenhum centavo. Hoje se fala muito, né, do tráfego pago e tal, aquele negócio todo. Mas eu consegui construir mais de 40 mil seguidores e eu nunca recrutei ninguém, cara. Eu fazia meio que pela, sabe, para poder ajudar a galera. Passou um tempo, assim, uns 3, 4 anos atrás, eu fui descobrir que, por exemplo, o Lucas Antunes, que é Imperial Diamante, seguia aquela página lá e falou assim, cara, se você falasse que você fazia Renaudê, eu cadastrava com você. Uma vez ele brincou comigo, falou assim, sério? Falei, sério, olha, o Imperial, né, que seguia a página. Tem o Joseph Queiroz também, que é triplo diamante, seguia aquela página. Tinha uma galera, você também, né, tinha uma galera que seguia aquela página. E assim, eu fiz mesmo pela essência, né, assim, quando eu conheci você, foi uma quebra de paradigma muito grande, né, porque assim, apesar de eu contribuir, eu tava muito machucado, né, porque você imagina, né, ficar tanto tempo sem resultado, e aí daqui a pouco eu começo a conhecer um pouquinho da sua história, tanto que a gente gravou aquela entrevista lá, né, logo no comecinho, e aí eu vi e falei assim, cara, né, o Felipe, acho que são 10 anos de diferença, né? Você tá com quantos anos?
31.
31, é, tô com 40, tô com 42, são 11 anos de diferença, eu olhava assim e falei assim, cara, tá errado, cara, esse cara, ele é jovem pra caramba, e assim, a tua cabeça era muito diferente, né, e eu falava assim, cara, tá errado, né, e assim, era engraçado que no começo, né, você, estrategicamente, você, né, perguntava o que eu fazia, se eu tava satisfeito, se eu não tava, tal, e aquele sentimento, né, de cara que às vezes já conhece do mercado, né, aquele ego inflado, né, de querer falar que tá bem, mas não tava nada, né, não tava tendo resultado. Até que um dia, né, eu lembro direitinho, né, que você pegou e falou que ia pra, acho que pra São Paulo, se eu não me engano, falou, ah, vou passar aí por Pouso Alegre, vamos, né, se conhecer aí e tal, e bateu na porta de casa, né, levou lá o kitzinho de produtos lá, e eu falei assim, meu Deus.
A galera sabia, mentira, não tava indo.
Eu não tava indo, né.
Porque se eu falar...
De certa forma, eu falei assim, cara, isso aí é conversa fiada, ele não tá indo pra São Paulo, nada.
Se eu falasse que eu tava saindo de Montes Claros, né, ir pra Pouso Alegre é longe pra caramba, pra quem não sabe. 800
quilômetros.
É, cara, dá umas 8, 9 horas de viagem. É, eu tenho certeza que ele ia falar, eita, mano, esse cara tá com segundas intenções, né, ele não vai nem me receber. E na minha cabeça é assim, cara, eu tenho que ir lá mostrar pra ele, né, um pouco da minha história e um pouco do meu resultado, porque se eu tô conseguindo, aquela frase, né, se eu tô conseguindo, imagina uma pessoa que tem mais habilidade, tem mais experiência do que eu. Essa foi o objetivo, né?
Ó, pra você ter uma ideia, uma coisa que é interessante, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você, né? Um cara que eu seguia na época de Monavi, que assim, eu via ele trabalhar muito a questão do digital, era o Evandro Viana. E aí, quando eu vi o Evandro entrar na Rinode especificamente, eu peguei e falei assim, cara, olha que interessante, né? Por que será que ele foi para essa empresa? Só que assim, até então eu não dava. Porque, na verdade, assim, eu tinha uma crença limitante lá atrás, até pela experiência que eu tive com essa empresa de contratipos, que empresas brasileiras, esquece, era só empresas americanas que tinham hegemonia no mercado, vamos dizer assim, de multinível, né? Porque eles sabiam realmente vender a ideia, né? O sistema de treinamento era muito forte. Se a gente pegar aí, né? Emo, Herbalife, né? Os sistemas de treinamento dos caras são sensacionais, né? Então, formaram muitos líderes aí, né? E aí, assim, eu olhava para o multinível, né, empresa brasileira, eu não dava credibilidade. E aí ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né? Porque eu falei assim, ó, o Evan saiu, né, de uma empresa americana para ir para uma empresa brasileira, né? E aí, quando eu, né, comecei a conversar contigo, comecei a ver teu resultado e tal, eu falei assim, ah, vou dar uma oportunidade para ele para a gente conversar e trocar uma ideia, né? Foi quando você veio e a gente bateu um papo e, assim, a história, né, é engraçada, né? Porque eu falei assim, cara, eu não sei se eu vou dar certo ou não, eu já estava muito machucado, mas eu falei assim, ah, vou consumir os produtos aqui, vou, né, começar a trabalhar algumas vendas de produtos. Ainda estava, né, trabalhava ainda com um monte de queijo, fiquei mais uns 2014, acho que foi até 2016 trabalhando com um pão de queijo e, assim, fazendo em paralelo. Mas, assim, eu falo que, por exemplo, dentro do grupo Rinode, eu comecei a trabalhar todas as minhas limitações e, principalmente, eu lembro uma vez que eu vi um treinamento de um líder da Herbalife, que ele falava assim que o segredo do negócio era você construir sistemas de treinamento. E aí, assim, isso aí entrava no meu ouvido e saía, né? Porque eu falava assim, cara, como eu construo um sistema de treinamento, sendo que eu morro de medo de falar em público, né? E assim, foi meio que por osmose, né? Porque, por exemplo, quando a gente começou o trabalho com o grupo Rinode, a gente foi encontrando algumas pessoas, né? O Atílio, o Eric... Aí veio, né, o Breno e a Érica, aí veio o Codibelli, veio o Bruno Lima, o Everaldo, né, uma galera boa, assim, empreendedores, pessoas que, né, da região, assim, que de certa forma já tinham um nome, e, né, e a gente começou a fazer um trabalho, depois veio o Francisco também e outras pessoas, né, que aí, na profundidade, a gente foi encontrando pessoas incríveis. E eu comecei a cada vez mais investir na minha educação, né, porque, assim, o start foi ali naquele DL em 2013, comecei a fazer outros cursos, depois Alessandro e Flaviano começaram, né, a trabalhar junto com a gente também, fiz vários cursos com eles, E aí, pela própria iniciativa sua, né, da liderança, de fazer outros treinamentos, aquele do Pablo Paucar, lá do Carnaval, lá que é simbólico também, que a gente foi fazer uma vez, vários outros treinamentos, eu comecei a perceber que quanto mais eu investisse na minha educação, mais no meu desenvolvimento, de me desbloquear realmente, a gente poderia construir um sistema para poder realmente ajudar as pessoas, né? Tanto que hoje, assim, a gente sabe, né, que entrou muita gente no negócio, muita gente saiu do negócio, né, foram seguir outros destinos. Mas um dos maiores feedbacks que, assim, que eu tenho orgulho mesmo, né? Que assim, a galera foi, cara, assim, o que vocês construíram agregou demais para minha vida, mudou, né? Às vezes o cara hoje está ganhando, sei lá, 2, 3, 5, 10 vezes mais em outras áreas, em outras atividades. A gente vem presenciando isso, né? Outras pessoas empreendendo em outras áreas, construindo negócios também. E assim, isso que é muito gratificante, né, pra gente, porque realmente, assim, a gente começou a fazer um barulho aqui na região aqui que a galera não entendia o que a gente estava fazendo. E basicamente, o que a gente estava fazendo, né? Investindo realmente pesado em ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Porque, na minha humilde opinião, eu não conheço nenhum modelo de negócios hoje, né? Não existe que trabalhe tanto a mentalidade das pessoas como, né, esse modelo de negócio de uma maneira tão simples, né? Investimento tão barato, né? Porque a gente sabe que aí fora, né? Eu, por exemplo, olho hoje, tem treinamentos aí, mentorias aí, que você paga 20, 30 mil reais e às vezes você tem acesso a um vídeo desse que é gratuito, que agrega demais no conhecimento para a pessoa, e se a pessoa for um pouquinho ensinável e ela aplicar para o dia a dia dela, ela pode crescer demais, né? Gratuitamente, porque isso até é uma coisa que me incomoda no multinível, né? Uma informação tão rica ser entregue e às vezes as pessoas não darem valor, né?
Exato, exato. É diferente de outro mercado, é bem diferente. Agora, né, você fez uma história longa e uma história curta aí, porque, cara, deixa eu, como eu sei da história, aí o Enio inicia, né, lá em 2000, foi 2015 ou foi 2014?
6 de julho de 2014.
E aí, cara, passa uns 3 meses, eu acho que o Enio, eu não lembro se você bateu o Master ou se você nem bateu o Master, né? Aí eu falei, rapaz, esse cara tava me enganando, não é possível.
Eu Mas falei... você imagina a credibilidade, né? Depois de tanto tempo sem resultado, você ir na mesma lista de novo, cara, lá vem o Enio de novo com outra coisa. Eu vi a live com o Eric aí, né? E o Eric, assim, resolveu dar uma credibilidade pra mim, porque ele falou assim, cara, de novo.
Cara, então, né? Porque assim, teve os desafios dentro da RinoD, né? Também não foi. Chegou e, cara, né? Cresci, não, o negócio aconteceu. Teve uma construção, encontrar as pessoas, fazer o sistema. Demorou um tempo até encontrar essas pessoas, né? Eu lembro...
Exato, exato.
Quanto tempo você bateu o diamante na RinoD?
Foi 11 meses.
Cara, 11 meses, né? 11 meses para alguém que já tinha né, bastante experiência dentro do negócio, você entende, né, como é que foi esse processo para... E aí, assim, eu lembro que, beleza, depois do diamante, o negócio começou a tomar bastante corpo, né? Principalmente devido a esse sistema de treinamento. Eu lembro que quando eu fui para o Alegre a primeira vez, né? Eu não lembro, eu não sei se foi porque a gente foi comer em frente a um restaurante, em frente a um hotel, que é o hotel mais famoso da cidade, assim, tem a melhor estrutura, né? Aí o Enio falou, cara, as grandes empresas, a galera faz evento nesse hotel aqui. Eu falei, cara, então, uai, vamos fazer nesse hotel. Ele falou, não, cara, é caro demais, isso aí vai demorar.
Eu alugava uma salinha de R$50, esse hotel era R$900. Eu falei assim, cara, é impossível fazer evento nesse hotel aqui.
E depois o hotel ficou pequeno, né? Depois não cabia mais.
A gente se tornou o melhor cliente do hotel. O hotel, por exemplo, ele ia fechar a agenda do mês. Ele ligava pra gente, ó, quando que vai ser as reuniões do próximo mês seu? Ele pegava e entrava em contato com a gente, assim, gente, nossa, deixou uma boa grana para esse hotel, né? E hoje a gente tem, assim, eles como parceiros, assim, né? Eles, assim, sempre que eu encontro esses dias atrás, até encontrei um deles, né? Que é um dos responsáveis pela organização de evento, encontrei ele no banco. E aí, por causa dessa questão de pandemia também, né? Parou tudo, então, assim, foi saudade daqueles eventos.
Não, até hoje faz, né? Agora tá com um momento de pandemia, mas vez ou outra ainda faz os eventos lá, né? Esses dias eu tava vendo lá a galera fazendo. E beleza, cara, e aí, beleza, a gente pegou a história, você fez uma crescente dentro da RinoD, né, a fazer mais de 1 milhão de pontos, né, dentro do negócio, enfim, né, construir um negócio gigantesco.
Felipe, nesse dia do restaurante, acho que essa história é boa para poder contar para a galera, né, você veio, né, aí eu te convidei para poder jantar e tal, E nesse dia, né, eu tinha R$50 no bolso, cara. E aí eu falei assim, nossa, onde que eu vou levar esse cara, né? Porque você já era duplo diamante, já tava tendo resultado, falei assim, não posso levar em qualquer lugar, né? Levar para poder comer uma comida boa. Só que qual que era a preocupação, né? A conta não podia dar mais de R$50. E aí a gente senta lá no restaurante, era um bom restaurante, pega o cardápio, né? A gente, quando tá passando por dificuldade, a gente sempre olha pela coluna da direita ali, né? E aí eu falei assim, ó, escolhe aí, Felipe. E o Felipe escolhe a parmegiana, né? Você gosta bastante de parmegiana e na época nem lembro, acho que era R$80, R$90. Eu falei assim, cara, lascou, como é que eu vou pagar essa conta agora? E aí eu lembro direitinho no final, você falou, não, pode deixar que eu pague essa conta aqui. Eu vou, uff.
Não, e eu lembro a frase também, eu falei, não, pode deixar que eu pago, porque você ainda vai subir muito ponto ainda, pô, vai pagar essa conta.
Mas você fala de dificuldades, assim, foram muitas dificuldades, assim, né? Às vezes as pessoas olham o resultado hoje, mas, nossa, passei muito perrengue, mesmo quando a gente bateu o diamante, né, que a gente atingiu a qualificação de diamante, eu me lembro o bônus, acho que deu coisa de 5, 6 mil reais na época, como eu ainda tinha muita, né, eu fiz muita dívida no pão de queijo, né, então tinha muita dívida, e assim, muito do que eu ganhava ali ia para as contas, né, e assim, tinha, né, eu era sócio lá do SPC e Serasa, né, então era gerente de banco ligando, gerente de loja, né, ligando e tal, então assim, não conseguia conviver. Eu fui quitar todas as minhas dívidas depois de um ano e meio, 2 anos desenvolvendo ainda em paralelo o Grupo Rinode, né. E assim, era interessante que, por exemplo, né, tinha uns sistemas, eu me lembro até hoje, por exemplo, a primeira vez que eu fui, né, num grande evento da empresa lá em Brasília, né, que foi aquele evento sensacional lá, né, que você foi reconhecido a triplo. E assim, eu não tinha grana, eu peguei o cartão de crédito emprestado do Atílio, falei assim, Atílio, parcela em 10 vezes aí, porque senão eu não vou dar conta de ir nesse evento, né? O Atílio já estava tendo um resultado até maior do que o meu, recrutei ele, estava tendo um resultado maior que o meu, e ele me emprestou o cartão para poder a gente ir para Brasília, enfim, né? E até aquele evento foi uma grande virada de chave para mim, né? Porque lá você foi reconhecido a triplo, você já tinha vários diamantes no time, e eu era o diamante que tinha, de certa forma, conhecimento do mercado, mas o menor resultado. E aí, né, você lembra, né? Eu cheguei no C e falei assim, cara, a partir de hoje eu vou fazer esse negócio acontecer, né? Vou ser uma pessoa que não... Porque, assim, ainda estava meio que empurrando. Ainda a crença não estava solidificada no negócio, né? Apesar de ter ali um pequeno resultado, não estava solidificada, né? Mas a partir dali foi uma virada, né? E as coisas começaram a realmente acontecer.
Aquele evento foi muito louco, né? Muito top. Foi quando lançou os shakes e...
Nossa! Galera pulando na cadeira, que doideira, que lá foi muito doido.
E a gente foi reconhecido a triplo, cara, e era um resultado de fato, né? Acho que foi um momento que eu falei, cara, eu mudei de vida. Porque, né, era um bônus de, né, 70, 80 mil reais. Juntando com o bônus da André, dava mais de 100, e era um negócio assim, eu falei, cara, mudei de vida, eu tava alucinadaço no negócio, e era foco total, assim, né, tanto que a gente bateu triplo em março, né, esse evento foi em abril, se não me falha a memória, e nesse mesmo mês foi o Cruzeiro, cara, a gente quase não vai pro Cruzeiro, de tanto, sabe, quando você tá tão focado no negócio, que, e aí, por exemplo, a gente foi pro Cruzeiro, e o Cruzeiro parava, né, a gente descia e ia trabalhar, tipo, não, zero curtir. Né, eu gosto de explicar isso para a galera entender o que, que é hiperfoco, né? Porque, cara, quando você está no hiperfoco, quando você tem aquele desejo ardente, aquela vontade louca de crescer, é um negócio que nada mais importa na sua vida, cara. Nenhum reconhecimento, nenhuma premiação, nenhuma. É muito louco isso. E aí, beleza, cara, o que você pode deixar de conselho para a galera nesse sentido de sistema? Vamos pegar aqui o que para mim é. Né, muito, muito seguramente a sua maior qualidade, né? Você criou um sistema e desse sistema, pessoas que nunca fizeram multinível, é importante falar isso, né? Porque sua equipe não tem gente que fez multinível, sua equipe são de pessoas que não fizeram multinível, apesar de você ter tido experiência, você construiu um negócio muito grande, né? Um sistema muito grande, muita qualidade. Você vê a qualidade do sistema por essas pessoas, né? Pela qualidade das pessoas que são atraídas, pela qualidade das pessoas que são formadas, né? E também por atrair pessoas que não são necessariamente do modelo de negócio. O que você pode falar com relação a essa questão do sistema? O que você pode deixar de conselho para a galera nesse sentido? Assim? O que a galera tem que fazer para também né, conseguir conectar muita gente no evento, para também entregar eventos de qualidade, um após o outro, ser um maior do que o outro?
Felipe, assim, até dando um adendo aí, né, uma coisa que eu tenho, assim, também muito orgulho, e assim, eu já falei isso várias vezes pra galera, que assim, a galera não precisou sofrer tanto como eu sofri para eles terem o resultado, né? Você tem a pergunta aí, né, que você sempre faz, né, quando você chega, né, quando você chegou a ganhar mais de 10 mil reais? Tem várias pessoas no nosso time que chegou a ganhar 10 mil, que, né, ganha mais de 10 mil reais e, assim, construiu isso, às vezes, com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, né? E eu demorei de 2012, de 2002 até 2000 e acho que 10 mil reais eu consolidei mais ou menos ali final de 2015. Consolidou, né? Porque sempre, né, é normal até você estruturar o negócio. Então, assim, 2015 para 2012 são 13 anos, né? Para poder ter um resultado. E, assim, era uma coisa que até que é engraçado, que era uma meta pessoal minha. Eu falei assim, nossa, o dia que eu ganhar 10 mil reais por mês no multinível, tô aposentado, né? E eu me lembro até na época, quando eu atingi essa meta, eu falei assim, nossa, e agora? Né? Eu falei assim, caramba, né? O que eu faço agora? Só que aí, assim, a gente é movido pelo próprio sistema, né? De ampliar, né, o nosso termômetro, nosso termostato financeiro, de começar a enxergar muito mais, de visualizar, né? E, assim, uma coisa que foi muito poderosa ao longo dessa jornada que eu sempre falo para as pessoas, assim, tudo é fruto do sistema, né? Se eu tenho o resultado que eu tenho, é porque eu fui ensinado. É, um dos maiores desafios que eu vejo dentro desse mercado, que, por exemplo, claro, né, é um modelo de transformação social, só que, assim, vem pessoas das mais diversas, né? Pessoas que, às vezes, não têm estudo nenhum, você vê o cara se transformar radicalmente, como a história que você fez aí do Pedro Morgado, né? Eu assisti, até te mandei, né? A gente conversou ontem, né? Sensacional a história dele, já tive a oportunidade de conversar com ele. Tantos outros caras aí que, né? Eu já assisti quase todos os, né, os faixas pretas aí que você gravou, né? E, assim, são histórias incríveis. Então, assim, é um programa onde ele realmente transforma a mentalidade das pessoas. Só que, por exemplo, pessoas que às vezes vêm com muita bagagem, às vezes têm muita dificuldade, né? Tem uma frase, eu não lembro exatamente quem que falou essa frase, mas eu achei ela sensacional, né? Que ela fala que o multinível, ele desafia até as mentes mais brilhantes, né? Porque às vezes o cara que tem muito, né, a agregar, ele passa por muita dificuldade, que o cara tem que ser bom para poder passar por esse processo aqui, né? Então, assim, é uma verdadeira escola. Então, você que está chegando, independente da sua bagagem, porque eu sei que é difícil às vezes, né? Às vezes o cara, por exemplo, já fez faculdade, mestrado, doutorado, às vezes ele já empreendeu em outras coisas, e aí ele já começa a tomar pancada desde o início, tomando não, 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 né? Aquele negócio, aquele sentimento, principalmente às vezes o cara já tem resultado, né? Eu falo assim, ah, por que eu vou me dedicar a isso, né? Só que ele não entende o poder, né, da alavancagem disso no médio e longo prazo, né? Do poder da renda passiva, que foi o que eu aprendi nesse livro do Kiyosaki. Porque eu acredito que, assim, uma das coisas que me mantiveram dentro desse modelo foi exatamente buscar isso, né? De poder, hoje, trabalhar da minha casa, né? O horário que eu quiser. Claro que, assim, foi muito suor, né? Hoje a gente continua trabalhando, continua desenvolvendo. Mas, assim, de ter essa flexibilidade. Porque hoje, por exemplo, eu falei assim, ah, eu quero tirar um mês aqui e fazer outras coisas que eu quiser. Eu posso, né? Mas, claro, fruto de muita plantação. Então, assim, a pessoa ela não pode ser imediatista, né? Ela tem que enxergar o longo prazo. Que, assim, começa como uma renda extra, mas pode se tornar uma renda extraordinária. E, assim, é um residual que, independente se você estiver trabalhando ou não, né, principalmente no nosso modelo, né, que são produtos de cuidados pessoais, enquanto as pessoas estiverem tomando banho, usando os produtos, o residual continua, né, acontecendo. Né? Então, isso é muito poderoso. E aí, a principal dica, né, ser fruto do sistema, sabe, ser ensinável, e procurar aprender, né? Assim, uma coisa que eu vejo também, principalmente pessoas que têm mais bagagem, e até a dificuldade, que aí isso aconteceu comigo lá atrás, quando eu conheci aquela senhorinha, Zumira Bertucci, né? Eu formado em administração de empresas, uma senhorinha, e assim, ela estava tendo já um resultado, na época, né? Ela contava que o resultado dela era acima de 10 mil reais por mês naquela empresa, e eu falava assim, nossa, se essa senhora aí ganha 10 mil reais, imagina eu que sou formado em administração de empresas, né? Grande prepotência minha, tanto que, né, fiquei tantos anos aí sem ter resultado, né?
Boa, boa, boa. Bom conselho, bom conselho. E, irmão, que você pode deixar de conselho para quem está começando, dando os primeiros passos? A galera que tem 6 meses, menos de 1 ano, sabe, aquela galera que está realmente... né, dando os primeiros passos, assim, igual até né, uma pessoa no chat aqui falou, cara, cheguei agora, tô começando um multinível agora, né, caí aqui, tô gostando, e a gente sabe que todos os meses milhares e milhares de pessoas começam nesse modelo de negócio, cara, assim, é muito, Isso é muito louco, assim, né? Eu olho os números da empresa, né? Eu não tenho acesso a todos os números de todas as empresas, mas, sei lá, 50 mil, 80 mil pessoas por mês se registram em uma empresa de marketing de relacionamento no Brasil todos os meses, né? E né, o que falar para essa galera que está dando os primeiros passos dentro de uma companhia?
Eu gosto muito daquela, né? O Sandro, uma vez, né, foi dar um treinamento e aí ele falou, né, que, claro, o simples não quer dizer que é fácil, né? Mas basicamente você tem que fazer três coisas nesse negócio, né? Você tem que promover o produto, você tem que promover o negócio, né? Promover o sistema, né? Então, assim, se você aprende a desenvolver essas habilidades, né, de usar os produtos, ser produto do produto, saber compartilhar de uma maneira que não seja evasiva, né? Porque, por exemplo, até a gente, né? A gente passou aí, né? Tem 6, 7 anos aí de negócio. Hoje a gente está muito mais maduro e a gente vê o tanto de erro que a gente cometeu no passado, né? De coisa assim que às vezes você para pra pensar, você fala assim, cara, não tinha base, né? Que algumas coisas que a gente fazia. E hoje, muito mais maduro, a gente vê que é muito mais simples, né? Porque, por exemplo, o produto hoje especificamente, né? Ele tem validade, ele tem qualidade, as pessoas, né, reconhecem a qualidade dos produtos. Então, se você aprende a usar os produtos e promover os produtos da maneira correta, hoje rede social ajuda pra caramba, né? É uma baita de uma ferramenta. Então, se você começa a estudar e se aprofundar, você vai se lapidando, né? Aprender a promover o negócio, mostrar um pouquinho do conceito do negócio, né? A questão, né? Eu gosto muito de utilizar a metodologia do Kiyosaki, né? Da questão de renda ativa, renda passiva, né? Por exemplo, a renda ativa paga suas contas, a renda passiva vai construir a sua aposentadoria, né? E aprender a promover o sistema, né? Uma coisa que, assim, ainda é uma interrogação para a gente, né? Até por meio dessa questão da pandemia especificamente, é que, assim, igual, por exemplo, né? Até a pandemia do ano passado, né? A gente utilizava as ferramentas de internet, tá, para poder fazer, né, iniciativas, mas isso se acentuou muito após a pandemia. Né? Então, assim, hoje até eu venho estudando mais a fundo essas ferramentas. Era uma coisa que eu me privava. Eu falei assim, não, é legal, mas, né, eu não procurava me aprofundar e entender como é que funcionava. Então, se a pessoa hoje, né, ela tem, por exemplo, uma atividade principal e ela quer aprender a como construir isso, né, aprenda a ser realmente cliente do produto, por exemplo, aqui em casa, né, os produtos é Rinode, entendeu? Assim, todos os produtos, né, que a empresa tem. Por que que eu vou comprar de outra marca sendo que eu não ganho nada, né? Então, assim, todo mês a Cris pega aqui o catálogo, né, dos produtos, folheia, ó, acabou isso, acabou isso, acabou isso, né? Hoje, por exemplo, a gente, né, faz doação, né, dos produtos, né? A gente doa para o asilo aqui para poder, né, de alguma forma tem essa condição para isso, né, para poder ajudar também, né? E assim, você faz esse trabalho, né, da relação do produto, você aprende a promover e explicar o modelo de negócios. E aí você tem um sistema funcionando 24 horas para você, porque você tem, né, a própria estrutura da empresa, Universidade Rinode, você tem as iniciativas da liderança. Se você aprende a promover só online, e aí, claro, né, para onde está rodando os sistemas presenciais, você se conecta nos eventos presenciais e você é disciplinado nisso. Como você tem disciplina, às vezes, por exemplo, de frequentar a sua igreja, né? Que às vezes é uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim. Se você faz isso consistentemente, de 5 a 10 anos, é impossível que você não construa um negócio, né, de renda residual que possa, sabe, te dar uma liberdade financeira. Claro que isso está atrelado muito à sua rede de relacionamento, algumas pessoas vão passar mais dificuldades, outras não, enfim. Mas se você aprende a desenvolver isso, é um modelo de negócio que ele, assim, ele é simples, ele não é fácil, mas. Eu falo muito para as pessoas o seguinte, né? Tira do emocional, aprende, né? Trabalha isso na sua mente, tira do emocional e joga para o racional. Eu preciso fazer números, né? Eu preciso apresentar o produto, a oportunidade e o sistema. E aí, por consequência, por exemplo, hoje eu vejo dentro do nosso time, tem pessoas até melhores do que eu, e que a gente, né, só apresentou, eles enxergaram, eles tiveram as iniciativas e começaram a fazer. Então, se você entender isso e fizer isso consistentemente, é que, assim, o grande desafio do brasileiro é muito imediatista, né? Ele já quer começar algo e já ter resultado, né? Esse é o grande desafio.
Exato, exato, perfeito. O cara não tem uma mentalidade, né, de negócio, né, de business. Ele nunca, na maioria das vezes, nunca empreendeu, nunca teve que comprar alguma coisa para vender, né, o que nem devia até tão longe assim de empreender, ter que contratar pessoas, mas dele mesmo tomar o risco, né, de ir numa, igual aconteceu, né, lá atrás, ia no 25 de março, comprava coisa para vender. Cara, é um risco que você está tomando, né? E quando você já está exposto a esse tipo de risco, você começa a olhar, né, um marketing de relacionamento com mais carinho, né? Você começa a dar mais valor, para as qualidades do negócio. E o que você dá de conselho para outra turma, a galera que, cara, já atingiu algum resultado, um ganho de 5 mil reais ou mais dentro do negócio e que quer crescer, né? Quer crescer dentro do modelo de negócio, quer né, aumentar seu rendimento, bater mais patamares. O que você pode falar para essa turma?
Eu costumo dizer para as pessoas assim, né? Porque, por exemplo, no meu caso, né, específico, né, que eu passei por tanta dificuldade até, por exemplo, hoje colher um bom resultado, né? Ainda não é o resultado que eu desejo, né? Mas hoje eu tenho um resultado de certa forma consistente, né? É basicamente você encontrar pessoas que fazem, né, que são tão boas ou até melhores do que você. Então, por exemplo, se você hoje tem um resultado de 5 a 10 mil reais, né, você almeja ir mais longe, você tem que procurar pessoas tão boas ou melhores que você. Não adianta. E assim, o negócio ele vai se renovando, né? Tem pessoas que ficam se apegando muito, né, à questão, ah, eu construí aqui. É porque isso é uma coisa que acontece muito, né, no nosso modelo de negócio, né, de pessoas que começam, desistem, né? Você constrói um time, aí o time morre e tal. E as pessoas ficam se apegando muito emocionalmente a isso, né? E assim, a gente vê, por exemplo, esses, né, aqueles caras que são os antigões lá da Amway, né, das grandes empresas. Esses caras fazem esses negócios há 20 anos, 30 anos, os caras continuam fazendo o negócio. E assim, muito nesse racional, é de compartilhar, porque é igual eu estava esses dias atrás, não, né, eu tava, não lembro exatamente com quem que eu falei, né? Porque é muito doido se a gente parar para pensar, né? Vamos pôr aí, seis anos que eu tô no negócio, 7 anos. Vai completar 7 anos, né? Quando eu entrei no Grupo Rinodé há 7 anos atrás, tinha uma molecada que tinha 11 anos, que agora tá fazendo 18 anos. Então, assim, às vezes as pessoas ficam com aquele sentimento de escassez muito grande, né? De, por exemplo, assim, ah, meu negócio não vai. Quantos jovens? Porque, por exemplo, eu conheci esse modelo de negócios, eu tava com 22, 23 anos. Então, assim, imagina, né? Quantos jovens você não pode, por exemplo, hoje sentar e compartilhar com essas pessoas, né? Eu vejo, já vi algumas histórias antigas da Amway, né? De caras, por exemplo, que tem 20, 30 anos, que, por exemplo, o cara já tá há 30 anos na empresa, e aí, por exemplo, o cara tá batendo uma graduação muito alta, e o cara, quando entrou no negócio, o cara nem tinha nascido ainda, né? Então, assim, quando você tem um modelo de negócio, uma empresa sólida por trás, que se preocupa, porque isso é o grande diferencial, né? Todas as crenças limitantes que eu tinha com relação ao Grupo Rinodê lá atrás foram por terra, porque a gente sabe, né, dos valores, dos princípios da empresa, né, dos objetivos da família Rodrigues, né? Eu falo com o Sandro, assim, cara, meu Deus, né, liderança absurda, ele e a família. Então, quando você tem um modelo sólido por trás, e você tem ali a ferramenta, é só você continuar fazendo. Aí, claro, vai da ambição de cada um, mas se você quiser realmente ter liberdade, você tem que ter pelo menos aí umas 20, 30, 50 pessoas fazendo o que você faz, né? 20, 30, 50 pessoas ganhando 5 mil reais. Aí o resultado vai muito longe. Claro que vai muito da ambição de cada um, da visão de cada um, né? Mas é muito isso, é continuar fazendo, porque cada vez mais o produto vai ficar, né, mais validado, novos produtos vêm para o mercado, mais países sendo abertos, enfim. Então, é sempre olhar, né, para o horizonte, porque o brasileiro também tem uma dificuldade muito grande em enxergar o longo prazo, né? Então, às vezes o brasileiro ele planeja ali o final de semana, né? Ele não vê, ele começa a segunda, ele não vê a hora de chegar à sexta-feira, né? Ele não é lapidado por isso, né? Quando eu comecei a estudar, por exemplo, que eu passei por muita dificuldade financeira, e eu comecei a estudar os livros de educação financeira, eu falava, meu Deus, se eu não mudar essa mentalidade, as coisas nunca vão acontecer, né? Então, hoje a gente já, né, tem uma visão de longo prazo, planejamento, tudo que a gente começa a enxergar o longo prazo, né? Monta um planejamento, se foca naquilo. Então, isso é uma grande dificuldade, que o próprio mercado, né, o sistema tradicional de ensino não ensina isso, né? Isso você vai aprender demais dentro desse modelo, né? Isso que é a riqueza desse negócio, né? Você aprender a realmente construir liberdade, né? Se você tiver disposto a olhar para o longo prazo, negócio acontece, né? Tanto que, assim, se a gente for pegar a maioria das pessoas, você mesmo é esse caso, né? Não tinha experiência nenhuma, não conhecia nada, são 7 anos, né?
8 anos agora em abril.
Vai completar 8 anos e mudou totalmente a realidade, né, das próximas gerações aí, né? A filhota que já veio e os próximos que vão vir, né? Não sei como é que tá o planejamento aí, mas, né? Mas você imagina, por exemplo, né, igual eu, né, eu tenho dois filhos, né, eu tenho um de 13 e um de 9, né? Toda a educação que a gente de alguma forma hoje, né, do conhecimento que a gente adquiriu aí nos últimos anos, a gente vai transferir isso para eles e eles não vão passar essa dificuldade que a gente passou toda lá atrás, né? Então o processo de aceleração, né, de conhecimento, ele é muito poderoso, né? Então isso que é, se você, né, que está aqui, está começando agora, Cara, seja ensinável, né? Se você já tem algum tempo no negócio, sabe? Esvazia seu copo. Dificuldade é bom, né? Quando você pede sabedoria para Deus, é porque, né, ele vai colocar dificuldade na sua vida, porque sabedoria só vem com dificuldade, né? A gente já passou muito sobre isso, né, Felipe? Assim, quando a gente está em ascensão, crescendo muito, você começa só a ver resultado, 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 você fica, às vezes, você tem que tomar um pouco de cuidado, você fica meio cego, você começa a fazer besteira também, né? Eu já torrei muito dinheiro, né?
Sucesso é um mau professor, ele.
Oi?
O sucesso é um mau professor.
Exato, exato. Então, é muito isso, sabe? Assim, da gente aprender, por exemplo, hoje, quando eu olho para trás, todas aquelas dificuldades, né, que eu contei aqui, né, de ter desistido da faculdade, do acidente, hoje eu entendo que, né, Deus estava ali me preparando para esse processo todo, para poder, de alguma forma, poder estar compartilhando agora, nesse, né, nessa conversa nossa aqui, essa experiência de vida, né? Porque só quem passa aqui, né? Aqui não tem nada inventado, é vivenciado, né? É o empírico, né? É o poderoso disso. Então, entenda, né, que você tem a tua história, e até já contei isso em vários seminários, né? Falei assim, cara, se você estiver passando por dificuldade, tomara que fique mais difícil ainda para poder ver se você realmente é forte para poder aguentar, para depois, lá na frente, você subir no palco, contar a sua história e inspirar um monte de gente. Isso eu acho muito poderoso, porque, né, até nesse quadro que você vem fazendo, que eu acho muito poderoso, né, para quem tá começando agora e tal, pega aí o canal do Felipe e começa a assistir todos, né, usa isso como disciplina, pega todo dia, escuta um, né, dá mais ou menos uma hora e meia, vai fazer uma caminhada, cuidar da saúde e escuta para você ver cada aprendizado, né, pega um livro ATA, né, o famoso livro ATA, e começa a anotar todos os insights e sacadas que saem de cada vídeo desse. Se você aplicar isso para a sua vida, pode ser que o processo de aceleração, né, seja muito mais rápido em busca do teu resultado, porque a mentalidade vai mudar e, por consequência, as tuas ações vão mudar e o resultado pode ser muito mais rápido. Isso é o verdadeiro atalho, né? Vamos dizer assim, né? É você pegar o atalho de quem já passou pelo caminho que você já deseja passar. O grande problema é que, às vezes, dentro desse modelo, a gente fala algo para a pessoa e a pessoa quer fazer do jeito dela. Então, deixa ela dar as cabeçadas dela e depois, lá na frente, ela fala assim, vou fazer aquele negócio que você falou, porque, né, vi que fui tentar fazer do meu jeito aqui e não deu muito certo, não.
A gente costuma falar que só existem dois tipos de pessoas que erram no multinível, né? As pessoas... As pessoas antigas que cometem erros antigos e as pessoas novas que cometem erros antigos. É essa frase, eu só não peguei o raciocínio aqui. Então, cara, a lição é, cara, os erros, eles já, o caminho já existe, né? A grande questão é que tem gente antiga que esquece do caminho, mas e tem gente nova que esquece do caminho, né? E essas pessoas, né, se o caminho já existe, é muito louco, né? Eu tenho livros aqui de marketing de relacionamento do início da década de 90. Quando você começa a ler, você começa a perceber, cara, não é possível, né? É a mesma... Não acredito que ele está ensinando... Né? E assim, quando você volta mais atrás ainda na história, lá na década de 60, foi quando foi inventado os 8 passos do sucesso, né? Colocado para a EMA e colocou, né, no mercado, assim, os 8 passos do sucesso. Então, desde lá, existe um padrão, né, e todas as empresas ou são 8, ou são 12 passos, ou são 10, né, cada uma, às vezes, dá uma acrescentada, uma mudada, né, para falar que é criação própria, mas a essência está lá, está, né, lá atrás, e, né, quem colocou os 8 passos foi o cara que mais teve resultado na história do marketing de relacionamento, foi o Dexter Yeager, né? Então, é importante lembrar disso. E, irmão, você falou de líder, né, de líder, né, e você tem pessoas boas no seu time, melhores do que você, então a pergunta é, e como é que você faz para identificar essas pessoas? Como é que você faz para encontrar essas pessoas na sua organização e como é que você definiu para, cara, essa coloca energia, essa não? Como colocar energia nas pessoas certas? Porque tem pessoas também que, né, parece que são líderes, mas, né, no fundo não são. Como é que você faz essa distinção?
O tempo vai passando e vai ensinando a gente, né? Como você colocou até na introdução lá, né? Que eu sempre fui aquela pessoa paizona, né? De querer abraçar, de querer ajudar, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu vi o quanto eu errei, né? Assim, claro, acertei, né, várias vezes, mas errei muitas vezes também, né? E hoje, para mim, é muito claro, né? Para mim, quando eu olho, por exemplo, o time, principalmente as pessoas que, né, se desenvolveram, cresceram, estão tendo resultado, pessoas que têm atitude, né? Pessoas que têm desejo, que sabem claramente o que querem da vida. Isso, né... quando eu, por exemplo, é até engraçado, às vezes, né, quando a gente cadastra alguém, aí às vezes a pessoa começa, né, fazer perguntas e tal, ou desculpa, tá incomodando, eu falo, cara, eu adoro quando incomoda, entendeu? Porque tem cara que você, né, cadastra, a pessoa nunca mais te responde, enfim, né? Então, assim, é o cara que busca. E, assim, uma coisa que é interessante, por exemplo, dessa jornada minha, né? Por exemplo, a minha primeira patrocinadora, ela estava em São José dos Campos, 200 quilômetros daqui. O segundo patrocinador estava no Rio de Janeiro, 400, 500 quilômetros, né? E, assim, em meio a todas as minhas limitações, eu sempre procurei ter, né? Apesar de não ter resultado, mas ter uma iniciativa, uma atitude. Quando eu te conheci, né? E, assim, você me ajudou pra caramba, né? Quantas vezes você veio também fazer eventos aqui... E assim, eu já estava, de certa forma, até mais lapidado em algumas coisas, né? Mas eu falava assim, cara, se eu não fizer o negócio, né? Cara, Felipe, o Thiago, as coisas não vão acontecer, né? Vocês estavam distantes e tal. Então, assim, é muito isso. E eu vejo hoje, por exemplo, dentro do time, pessoas, né, que estão na pegada, que estão fazendo, né? Que assim, a gente sabe que a minoria é assim, né? E isso é para qualquer área, né? Para qualquer atividade. Então, assim, se você apresenta o negócio para uma pessoa e você percebe que a pessoa tem atitude, tem desejo, esse, para mim, é a pessoa ideal para o negócio. E não precisa ser muito, né? Porque se você fizer um trabalho aí de 5 a 10 anos e achar aí 5 pessoas como você, meu Deus, você está aposentado. A grande questão é fazer o trabalho, né? Não se apegar muito a essa questão emocional. O grande desafio, né, para quem está começando é virar essa chavinha, né? Tem aquela uma frase que eu ouvi agora, há uns tempos atrás, aí do Paulo Marçal, né? Que ele fala, e aí se resume muito no meu caso, né? Que me identifiquei bastante, né? Que os teus bloqueios, eles têm intimidade com o seu propósito, né? E aí, quando eu olho lá para trás, eu falo assim, puta, todos os bloqueios que eu tinha, né? Tinham intimidade com o meu propósito, eu enfrentei todos eles, ainda tem muita coisa para melhorar, claro, né? Mas eu fui trabalhando em cima de tudo isso, e olha, né? Que às vezes a gente corre, né? A gente quer fugir dos problemas, né? E aí, para esse modelo de negócios, né? Eu me lembro, como eu falei, né? Quando eu peguei, eu me lembro até hoje, assim, eu abrindo a tabela de preço daquela primeira empresa de shake, eu olhando o preço, e eu falei assim, como é que eu pude ser tão idiota de entrar no negócio, investir um dinheiro que eu não tinha, eu não gosto de vendas, eu tenho que falar com pessoas, eu sou uma pessoa extremamente tímida, como é que pode, né? Assim, depois de todo esse processo, trabalhar todas essas limitações e hoje, de alguma forma, poder contribuir com as pessoas, né?
Boa, 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 boa. Irmão, cara, queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, mas antes eu queria te agradecer por esse tempinho que você separou para dedicar aqui para a galera, compartilhar sua história, uma história incrível, 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 muito inspiradora. Né, eu já conhecia boa parte dela, né, tem até coisa nova aqui hoje que eu aprendi, que eu, né, que eu soube. E gratidão, né, pela sua amizade, pela sua vida. Você é um cara que né, uma pessoa que eu conheci no negócio que se tornou um amigo, né? Isso é incrível. E, né, sua família é muito especial. Manda um abraço para a Cris, para os meninos, né? Sempre que vocês precisarem, vou estar por aqui. Torço demais pelo sucesso de vocês, tá bom?
Felipe, eu que agradeço, cara, assim, vocês são pontos fundamentais aí, né, nessa trajetória, nessa caminhada. Eu sou muito grato à Andrea mesmo, né, com os treinamentos, sobre relacionamento, nossa, isso ajudou demais, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente difícil, ainda tenho minhas limitações, né, mas assim, nessa jornada eu aprendi demais, mas demais mesmo, e assim, era muito, né, eu acho que assim, que foi muito poderoso nessa trajetória, é que assim, não era falando, né. Você falava, ah, eu vou fazer isso, você ia lá e fazia, e eu olhava pelo exemplo, eu falava assim, caramba, cara, é só seguir, entendeu? Muitas das minhas limitações, né, eu, vendo o exemplo de você, né, do teu time, dos outros, né, dos cross-loves aí que a gente conhece hoje, tem amizade, que troca ideia, né, nossa, eu sou muito grato a vários deles, né, a gente sempre tá trocando ideia. Então, eu sou muito grato, sabe, assim, queria agradecer mesmo de coração, assim, eu, né, oro a Deus aí pela abundância cada vez maior aí, né, sua, André, dos seus projetos, da Linda que veio agora, né, da família, porque vocês transformaram a nossa vida, cara, assim, sou muito grato, claro que tem a empresa também e tal, mas, né, vocês foram pontos fundamentais nessa trajetória aí.
Tamo junto, cara, eu que agradeço. Deixa a mensagem final pra galera. Né, o que você pode acrescentar finalmente aí para eles, para que
agregue. Bom, a galera que vai assistir, que está acompanhando ao vivo, que vai assistir depois, que vai assistir daqui 5 anos, né, 10 anos, porque isso aqui fica gravado, acho que o poderoso é isso, né? Não sei se tem um momento de vida, não sei das tuas dificuldades, né? Mas, cara, acredita no teu potencial. É uma frase que hoje eu carrego comigo, né? Isso é imagem e semelhança do Criador, né? Então, assim, foi te dado uma oportunidade, né? Você já nasceu um vencedor entre milhões de espermatozoides, você foi o escolhido. Então faça valer a pena, né? Se o multinível é para você, seja ensinável, dê o seu melhor. Aproveite, né? Tira cada aprendizado de todas as dificuldades. As dificuldades, como eu falei, né, são para poder ensinar. E, cara, procura dar o seu melhor, né? Eu vi há um tempo atrás, né, uma mensagem, né? Eu não lembro exatamente como é a mensagem, mas essa mensagem ela fez muito sentido para mim, né? Hoje, por exemplo, eu olho o meu dia a dia, né? A gente tem aí um excelente resultado financeiro, né? Hoje não faz tanto sentido a questão financeira, né? Hoje, na verdade, a gente trabalha para poder se desenvolver e capacitar e de alguma forma poder contribuir ainda mais para as pessoas, né? Mas assim, eu tenho um sentimento comigo o seguinte, né? Do dia que eu for chamado daqui para uma melhor, que meus filhos e netos eles tenham orgulho do que a gente de alguma forma pôde contribuir com honestidade, com transparência, com seriedade. Eu entendi isso muito no velório do meu pai, né? Meu pai, por exemplo, em 2012, quando ele faleceu, quando eu era, né, mais jovem, eu tinha muitos conflitos. Apesar dele me ajudar muito, eu era uma pessoa muito ambiciosa, e meu pai era uma pessoa mais simples na dele. Ele falou assim, se eu tiver um dinheirinho para poder pagar as contas, tá tudo certo, né? E isso me conflitava, porque eu queria crescer, né? Comecei a conviver dentro do multinível, então você via toda essa questão de crescer, 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 e a gente sempre conflitava, né? E aí, eu falo disso do velório do meu pai, porque, por exemplo, quando foi do velório, começou a chegar gente para poder recepcionar ali, né, a despedida dele ali, e começou a chegar gente, né, abraçando tal, aquele negócio todo, e eu não tinha aquela percepção, sabe? E aí um belo momento, eu me lembro até hoje, né, foi 2012, eu me lembro assim, falei assim, cara, não é possível que esse tanto de gente é só pro meu pai, né, porque, né, essas funerárias tem vários, né, não sei como é que chama aqueles lugares, né, para poder colocar ali, os caixões ali, enfim, e aí eu achei que o velório ali era para outras pessoas também, e quando eu fui ver, o negócio estava lotado de gente, e era só meu pai. E aí, quando a gente, né, saiu, porque aí essa funerária, né, que a gente tava até aí pro cemitério, é uma caminhada aí, sei lá, de uns 1 quilômetro, mais ou menos, né, a gente foi a pé, levando ele e tal. Quando a gente tava para entrar dentro do cemitério, meu primo bateu nas minhas costas, né, porque assim, é uma avenida muito movimentada, uma das principais avenidas aqui da cidade. Meu primo bateu nas minhas costas e falou assim, olha para trás o legado do seu pai. E eu falei assim, cara, aquilo ali arrepiou de um jeito, cara. Aquele tanto de gente, sabe, aquela multidão, assim, falei assim, puta merda. E teve um cara nessa situação que ele pegou e a hora que ele foi despedido do meu pai, ele estourou o terço dele, veio me deu um abraço e me deu o terço dele. E ele falou assim, procura ser, né, pelo menos 10% do seu pai foi na terra. Aquilo ali foi pra mim. E assim, foi até antes, né, 2012, 2014. Então de 2012 pra cá eu venho meio que carregando isso comigo, sabe, assim, de alguma forma, o dia que eu for daqui pra uma melhor. E aí, assim, a minha sugestão pra você também, né, faça isso pela sua família, né, porque você tem uma oportunidade e dessa oportunidade procure, né, fazer valer a pena realmente, porque a hora que chegar lá em cima ele vai te aplaudir lá. Isso aí.
Boa, muito bom, irmão. Cara, obrigado novamente. E galera, se esse conteúdo todo aqui, essa história extremamente inspiradora, essas lições de vida fizeram sentido para você, faz o seguinte, compartilha com mais uma pessoa, envia nos seus grupos de WhatsApp, envia para aquela pessoa que você acredita que pode fazer sentido na vida dela. E deixa aí um comentário, um like, porque as ferramentas digitais ajudam a propagar esse conteúdo, tá bom? Então é isso, valeu, brigadão. Irmão, obrigado. Tamo junto, até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta.